Boa tarde a cada uma e a cada um. Fico satisfeito também de tê-lo na presidência e de ter a senadora Ana Amélia, porque eu vou tocar aqui em algo que ela fez nesse Senado. Senhor presidente, nós estamos tão envolvidos com essa crise que ontem toma conta do Brasil a cada instante, que o senador Viana ontem chamou de mal-assombrado ou não, maldição que nós estamos vivendo. E é verdade, uma maldição que estamos vivendo, que nós estamos perdendo a perspectiva de fatos muito graves que estão acontecendo e que vão demorar mais do que essa maldição, que ou algum juiz, ou algum policial, ou algum pai de santo vai dar jeito em algum momento. Por exemplo, a situação das nossas universidades. Não é possível um país deixar que suas universidades sejam asfixiadas. Quando uma universidade para, é como se uma transfusão de sangue fosse parada no organismo do país para o seu futuro. E está acontecendo isso atualmente com as universidades. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que a situação que nós atravessamos hoje exige uma reflexão por parte da universidade. Nós não estamos só num assassinato por falta de dinheiro, nós estamos vivendo um suicídio por falta de alma das universidades. Se elas não entenderem os pecados que elas vêm cometendo, eu até diria nós, porque eu sou parte disso, sou universitário, não vai adiantar jogar dinheiro. Eu vou listar aqui alguns desses pecados, senador, que eu andei pensando ultimamente. Por exemplo, o primeiro pecado que a universidade, e aí eu falo a URJ, que é a que simboliza hoje a crise, mas são todas. O primeiro pecado é que elas, ou nós, ficamos alheios, calados durante as irresponsabilidades que os governos cometiam. Era óbvio que mais dia menos dia essa irresponsabilidade fiscal chegaria para cobrar um preço sobre as universidades. As universidades não tinham direito de ficar calado quando se fazia estádios em vez de escolas, quando se vendia Copa como se fosse a saída para o Brasil, quando se falava num pré-sal que não tinha aquela capacidade de salvar o Brasil, e as universidades ficaram caladas. Elas têm que entender isso. O segundo pecado que eu quero colocar é o pecado da universidade querer ser escada social dando diploma e não alavanca do progresso inventando novos conhecimentos. Nossas universidades, elas não têm essa perspectiva que as outras no mundo têm, de ser alavanca do progresso e também uma escada social. Nós temos nos limitados à escada social. É como se a universidade existisse para fazer diploma, dar diploma, e estava cumprindo o seu papel social com as cotas. Não é verdade. O papel social de universidade é o progresso e também dar diplomas. Nós cometemos o pecado de não buscar eficiência. Estamos sem receber recursos, mas nossas universidades são tão caras e até mais do que as outras do mundo. As universidades europeias custam por aluno o que nossa custa também. Portugal, Espanha, custa menos universidades melhores do que a nossa. As universidades asiáticas, que hoje estão entre as boas do mundo, custam menos. Nós perdemos a capacidade de buscar eficiência. E aí é que eu cito a senadora Ana Amélia, e também a capacidade de buscar outras fontes de financiamento, que a senadora Ana Amélia trouxe a proposta da possibilidade das universidades receberem doação. Mas essa ainda é pouco. Elas tinham que estar vendendo patentes, talvez cobrando estacionamento dos donos de carros que põem os seus carros ali durante o dia inteiro. É um pecado as universidades não buscarem mais eficiência e novas fontes de recursos. Eu creio que é um pecado da universidade não fazer um debate sério para dizer que gratuidade não é grátis. Uma pessoa não paga na gratuidade, mas alguém está pagando. Esse alguém é o povo brasileiro, esse alguém é a nação brasileira. Cada real que entra na universidade saiu de algum lugar. Ou foi para propina, e as universidades ficaram caladas durante o período de corrupção que tomou conta dos governos brasileiros. Ou vai sair da educação, ou da saúde, ou da segurança, ou do saneamento. de algum lugar sai. Nenhum real entra na universidade sem sair de algum lugar. Só que antes a gente enganava porque não tinha o teto. Agora tem o teto, para chamar a atenção disso. Nossas universidades estão pecando muito por não se internacionalizarem. Acabou o tempo de uma universidade ser provinciana e boa. Para ser boa hoje, ela tem que estar dentro do cenário mundial, disputando, falando os idiomas de fora. O Brasil é um dos poucos países onde as universidades ainda não têm cursos, salvo raros, em inglês. São raros no Brasil. É o comum nos outros lugares do mundo. E outros idiomas. As universidades que não se internacionalizam morrerão. Até porque as universidades esqueceram que daqui para frente o ensino à distância vai crescer. Então, os alunos que moram no Brasil vão ser alunos de Harvard pela televisão, pelo computador, usando essas modernas técnicas de ensino à distância. Nossas universidades estão pecando por não se internacionalizarem e por não usarem esses novos instrumentos de modernidade técnica. Nossas universidades estão pecando pelo corporativismo. Foram dominadas. Chegou-se ao ponto de dizer que mérito é uma coisa burguesa. Eu nunca ouvi ninguém dizer que não precisa de mérito para jogar na seleção brasileira de futebol. Tem que ter mérito. Por que não precisa ter mérito para ser um melhor professor do que o outro? Ou um melhor aluno do que o outro? Tem que reconhecer o mérito, sobretudo nas universidades. É um pecado esse corporativismo que se apropriou da universidade como se ela não fosse do povo, do Brasil e da humanidade inteira, e sim de cada corporação em nome de uma falsa democracia, que é a democracia para dentro. Mas, talvez pior dos pecados da universidade, senador Cássio, foi a universidade ter abandonado a educação de base. É inacreditável, mas as universidades acham que o ensino começa a partir do vestibular e não a partir da primeira infância. Não há um sistema universitário bom em nenhum país que não tenha um bom sistema de educação de base, porque é daí que vêm os alunos. O que faz uma boa educação é menos o bom professor do que o bom aluno. Uma universidade onde os alunos são bons não aceita professor ruim, eles são expulsos. Uma universidade onde os alunos não são bons, até os bons professores têm que se apequenar para ficar do tamanho dos alunos. E as nossas universidades, senador Fernando, não dão importância à educação de base. Nem politicamente, lutando com os governos para que eles priorizem a educação de base, e nem tecnicamente, usando a universidade para formar bons professores, senador Caiado. Nossos cursos de pedagogia e licenciatura têm sido abandonados. Em parte, dizem, tem razão, falta de apoio de governo, mas, sobretudo, por falta de consciência e motivação interna. Esses são pecados da universidade. Nós precisamos lutar por mais recursos, mas mais recursos não resolverão se nós não formos capazes de resolver os pecados da universidade. Sucessões de greves, isso é um pecado hoje. Tanto que a UERJ hoje está praticamente parada por falta de dinheiro. Mas o povo acha que é mais uma greve, igual a tantas outras. Nós precisamos mais recursos, mas precisamos fazer uma autocrítica dos nossos pecados. E, para não continuar falando, vou citar um fundamental. A universidade não quer se relacionar com o setor produtivo. Tem medo dos empresários, que é onde se realiza na ponta as invenções que nós fazemos dentro da universidade. Universidade de um lado e empresa de outro não é universidade com condições de receber recursos. Além de que aqui pode trazer recursos para cá. Eu sei que grande parte da culpa disso é dos próprios empresários brasileiros que não estão aí preocupados com inovações criadas aqui dentro. Preferem comprar todas sem o risco de investir numa pesquisa que às vezes demora. Esses são, senhor presidente, alguns dos pecados da universidade. E para concluir, o compromisso social. Mas compromisso social da universidade não é aumentar o número de alunos, é produzir para todos. uma boa universidade não é que tem mais alunos fazendo medicina. É a universidade onde tem medicina servindo a todos. Não é o fato de entrar o filho do pobre para ser médico e fazer uma universidade boa. É o fato da universidade fazer médico que vou atender a todos os pobres. E na universidade entram os melhores, como na seleção brasileira de futebol. Entram os melhores. E a gente se deleita com a seleção porque são os melhores. Teríamos que nos deleitar com o produto da universidade, porque ali estão os melhores. Enquanto a universidade não fizer essa autocrítica, essa avaliação dos seus erros, eu não sei se vamos conseguir o dinheiro que é preciso. Mas se conseguirmos, não vai adiantar. Eu deixo aqui um apelo para que as universidades aproveitem a crise e façam uma reflexão sobre os seus erros, seus pecados, a responsabilidade delas na crise que o Brasil atravessa, na falta de recursos que elas, as universidades, atravessam e do que ela precisa fazer para justificar os recursos, dando os resultados que o povo brasileiro precisa. Era isso, senador, mas a senadora Namélia pediu uma parte. Não sei se é possível. Eu estou falando como orador inscrito.
Eu quero apenas dizer que, quando, antes de Vossa Excelência subir à tribuna, o presidente Cássio Cunha Lima fez uma referência que nós teríamos uma aula antes de ele começar a falar. E a aula, lamentavelmente, acabou muito, muito cedo. Eu incluiria também, senador Cristóvão, entre esses pecados, durante muito tempo, e só agora, as universidades estão abrindo o seu saber, o seu conhecimento, o resultado das suas pesquisas, pagas pela sociedade, transferindo para a população, para que aquilo que é descoberto seja aplicado na prática, o chão de fábrica. No mundo inteiro, não há preconceito na relação entre o setor público, a universidade pública, e o setor privado. Porque o setor privado é que sabe fazer aquilo que é desenvolvido tecnologicamente nos centros maravilhosos, como a Politécnica de São Paulo, a Unicinos, ou a URGS, no meu estado, e tantas outras universidades públicas. Mas é preciso essa interação. Então, eu queria cumprimentá-lo exatamente pela autoridade moral de Vossa Excelência por ter sido reitor de uma grande universidade, a UNB. Então, senador, é muito gratificante para um parlamentar que está aqui acompanhando um colega com esse grau de conhecimento e de autoridade para falar nesse tema. Parabéns, senador Cristóvão. É sempre confortante ouvi-lo.
Muito obrigado, senador. Eu concluo dizendo que as universidades precisam fazer um pacto com a nação. E que, de fato, digam, nós precisamos de mais recursos, mas está aqui o que a gente vai dar. E não é só ter mais alunos, não é só distribuir mais diplomas, não é só ser escada social para alguns que ali entram, mesmo que por cota. Tem que ser algo mais que isso. Tem que ser um instrumento de transformação do país. Isso é possível. O Brasil precisa das universidades. Elas precisam entender que, para isso, elas têm que estar sintonizadas com o tempo e com a nação. Era isso, senhor presidente.